Tendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 44/2014. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí os vereadores ijuienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, César Busnello, Daniel Perondi, Darcy Preto, Helena Marder, José Ricardo Adami, Luiz Varaschini, Marcos Baichello, Marildo Krombauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon, Rubem Jagmin e Valmir Seifer, o presidente e vereador Claudemiro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata 43 do ano 2014, referente à sessão plenária ordinária de 24 de novembro do corrente, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do senhor prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Maciel, convidando para a solenidade de conclusão do ensino fundamental, e assim como para a reinauguração da escola, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, convidando para ato de entrega da obra do programa Segunda Água, e da Comunidade Evangélica Martim Lutero, encaminhando esclarecimentos quanto à manutenção do cemitério da linha 3 Oeste. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento dos senhores Francisco Rodrigues e Juarez dos Santos de Lima. Foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes da Casa os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 195/2014, que revoga a lei nº 5.335, de 29 de setembro de 2010, e 196/2014, que desafeta da classe de bens de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominiais do município de Ijuí a área constante na matrícula 45.838 e parte da rua Nilson Brum. Autoriza o município de Ijuí a doar a área de 588 metros quadrados, parte da matrícula número 45.838 e área de 504 metros quadrados, parte da rua Nisson Brum, a empresa cerealista Seriema Limitada. Revoga a lei que menciona e dá outras providências. Número 197/2014, que altera a ação orçamentária que menciona a constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, altera a ação orçamentária que menciona a constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Número 198/2014, que altera a redação dos incisos e de artigos que menciona da Lei 3.317, de 9 de julho de 97, que cria o Conselho Municipal de Turismo de Ijuí, alterada pela Lei 5.064, de 13 de setembro de 2009, e da outras providências. Número 199/2014, que altera a redação dos artigos 220 e 222 da Lei 2.954, de 30 de dezembro de 93, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e da outras providências. Número 200/2014, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2015. Número 201/2014, que altera a redação do artigos 8º e 10º e acresce parágrafo único ao artigo 8º da Lei nº 4.515, de 10 de janeiro de 2006, que autoriza o DME a firmar convênio com entidades filantrópicas sem fins lucrativos de caráter esportivo, cultural, educacional e assistência social legalmente constituída com sede no município de Ijuí e outras providências. 202, que autoriza o Poder Executivo a repassar recurso para o Clube de Corredores de Ijuí para fins que mencione das outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 831/2014, que autoriza o Departamento Municipal de Água e Saneamento a repassar recursos para fins que menciona. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências, cuja redação foi substituída pelo ofício 393/2014, acompanhado dos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado com 11 votos favoráveis e 3 contrários, dos vereadores Andrei Cossetim Smansky, César Busnello e Daniel Perondi. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereador interessado em se manifestar, o projeto de lei processo 853, que denomina Biblioteca Braille, localizada no próprio municipal que menciona, e dá outras providências, juntamente com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamentos na discussão, os projetos de lei processo 854-2014, que altera e acresce artigos da Lei Municipal 6014, de 21 de agosto de 2014, que dispõe sobre auxílio pecuniário destinado ao custeio de despesas de participantes no Programa de Qualificação da Rede de Atenção Psicossocial, Intercâmbio de Experiências e Supervisão Clínica Institucional, e processo 855-2014, que altera a redação do caput do artigo 2º da Lei Municipal 5.467, de 7 de julho de 2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber doação de Rubens Bastos e sua esposa Sônia Maria Bastos, os imóveis que menciona, e outras providências, acompanhados de parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Foi remetido para análise das comissões permanentes da Casa o projeto de lei de autoria do vereador Claudemiro Pezeta, que dispõe sobre incorporação de função gratificada e de cargos em comissão e de outras providências. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 857-2014, que institui o Dia Municipal do Capoeirista, acompanhado de pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Na discussão do projeto de lei processo 858-2014, que institui no calendário comemorativo do município de Ijuí o Dia de Molei, pronunciou-se a vereadora Helena Marder. Não havendo mais manifestações, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos, juntamente com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. A seguir, foi despachado favoravelmente o pedido de informação do vereador Andrei Constantin Szymanski. Quanto às funções gratificadas existem no Poder Executivo, administração direta e indireta, relacionar todas com respectivos servidores detentores dessas, especificando o período em que permaneceram no exercício desde janeiro de 2013 até a presente data. Também foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Aldair Cossetim: supressão de árvores e abertura da rua Bernardo Gresser, bairro São Geraldo, transformar em via de mão única a Avenida Brasil, pavimentação asfáltica da rua Cinquentenário, localizada no bairro Elizabeth, por se tratar de alternativa, alternativa ao grande fluxo de veículos da Avenida Brasil e do sentido de prevenir acidentes. Do vereador Andrei Constantin Szymanski, que tapa buracos na rua 13 de Maio, esquina com a Álvaro Chaves, com material de qualidade. Recuperação geral da entrada que dá acesso à Associação Afumisa. Conserto da calçada na rua Floriano Peixoto, atrás da Igreja do Relógio. Da vereadora Rosane Simon, verificar as condições técnicas de funcionamento da empresa Dubai Alimentos, uma vez que os resíduos gerados por essa empresa têm causado reclamações dos moradores que moram nos arredores. Do vereador Rubem Jagmin, patrulhamento e encascalhamento das linhas 6 e 7 leste com urgência. Posteriormente, passou-se o espaço do pequeno e grande expediente, usando o espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Rubem Jagmin, debatendo a situação das estradas do interior do município, o elevado número de reclamações dos moradores quanto à grande quantidade de obras iniciadas pelo poder público e não concluídas, e a redução do orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural para 2015, se comparando ao atual, proposta pelo Poder Executivo. Também nos espaços pequeno expediente, manifestou-se o vereador Aldair Cossetim, discutindo o início da Operação Papai Noel pela Brigada Militar, a realização da primeira Conferência Municipal da Juventude, no dia 29 de novembro. E em seguida, fez uso da palavra no pequeno expediente o vereador César Busnello, apoiando a fala do vereador Rubem Jagmin quanto à situação das estradas do interior, destacando que o poder público precisa ampliar e qualificar as políticas voltadas para a área rural, para realmente instigar a permanência do homem no campo, explanando considerar a Secretaria de Desenvolvimento Rural a que concentra a maior quantidade de problemas na administração municipal, que qualificou como mal gerida pelo responsável da pasta. Discutindo ainda a legislação existente no município que permite a execução de serviços com máquinas pertencentes à municipalidade pela iniciativa privada, que acaba por prejudicar a coletividade, que necessita do trabalho desses maquinários, principalmente do interior. Usando espaço do pequeno expediente e comunicação de líder de bancada, manifestou-se a vereadora Rosane Simon, discutindo a notícia veiculada pela imprensa local no último sábado, dia 29, que informava a existência de dívidas milionárias da União e do Estado com o Hospital de Caridade de Juiz, contraditória com a informação repassada pela 17ª Coordenadoria, que, apesar de reconhecer a existência de pendências, afirma que essas são um montante inferior ao que divulgado as denúncias recebidas. Divulgado. As denúncias recebidas de pacientes do Centro de Oncologia de Alta Complexidade do HCI, de que profissionais dessa instituição repassam informação de que no próximo ano a União reduzirá drasticamente o repasse de valores e que até mesmo a possibilidade de ser transferido para outra cidade. Discutindo a declaração do secretário municipal de Cultura que a emenda parlamentar destinada a Ijuí pelo deputado Assis Melo não seria recebida pelo município, uma vez que a administração não conseguiu apresentar toda a documentação necessária em tempo hábil. Após a manifestação da vereadora, o presidente sugeriu que a Câmara convidasse a coordenação do HCI da 17ª para participar em reunião das comissões dessa semana a fim de esclarecer o tema. Em seguida, manifestou-se no espaço do pequeno expediente a vereadora Helena, debatendo as reivindicações defendidas pelos munícipes que participaram do evento Vereador Idoso por um Dia, o transcurso do Dia Mundial de Combate à Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, ocorrido em 1º de dezembro, manifestando ainda frustração frente à informação de que o município não receberá mais o recurso destinado pelo deputado Assis Melo para a Estação Cultura, desacreditado em sua inauguração antes de findar a legislatura final, em que pese estar lutando por esse espaço desde o ano 2006. No espaço destinado à comunicação de líder de bancada, fez uso da palavra a vereadora Rosana Tenholler, apoiando o pronunciamento da vereadora Rosana Simon, destacando a necessidade de ser esclarecidos os fatos noticiados na imprensa quanto à dívida dos governos federal e estadual ao HCI, ressaltando que os processos administrativos passam por auditoria e que realmente existem atrasos, mas não nos montantes informados, considerando ainda o aumento significativo dos recursos repassados ao HCI no último ano. Nada mais havendo ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 19h40, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Convite da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação de Juiz. Convidamos Vossa Senhoria para a conferência de validação da proposta do Plano Municipal de Educação 2015-2024. Data 12 de dezembro de 2014, às 8h30, no plenário da Câmara de Vereadores. Assina o secretário municipal de Educação, Leandro Lisotti, e o presidente do Conselho de Educação, Valdir José Sandri. Ofício 404-2014, do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 813-2014, da autoria do presidente, com base em dados recebidos da Secretaria de Saúde, informamos que os mesmos fazem parte do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, vinculado à Estratégia de Saúde da Família 78 do Centro Social Urbano, conforme a relação anexa, impressa diretamente do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 405-2014, do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 814-2014, de autoria do presidente Claudemiro Pezeta, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Saúde, através do Memorando 75-2014, informamos que 1. Todos os profissionais em atividade nas estratégias de saúde da família 7 e 8 do Centro Social Urbano receberam valores referentes ao PIMAC, sendo a quantia de R$ 1.084 cada. 2. A carga horária de cada profissional de saúde está na relação anexa. quanto às cópias do ponto de cada servidor no período de janeiro a outubro de 2014, não será enviada cópia impressa, visto que estamos em contenção de despesas, conforme solicitação do prefeito Feravante Balim, mas as mesmas estão disponíveis para consulta pela Vossa Senhoria na Secretaria Municipal de Administração, bem como estamos à disposição para maiores informações complementares. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Vou mandar o dinheiro lá para o prefeito fazer os xerox. Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos congratulatórios. A senhora secretária fará a leitura.
Voto congratulatório do vereador Luiz Varasquini, da bancada do PDT. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório ao time de futebol Ponte Preta do bairro Cis Brasil, que venceu a Copa dos Campeões deste ano e dessa forma torna-se ex-campeã da Copa dos Campeões RPI.
Mensagem número 203/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Tá bem bom.
Ofício 406/2014. Encaminha anexo do gabinete do prefeito, encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Acresce metas físicas nas ações que menciona constantes no anexo 1 da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e nos anexos 1, 1º e 4º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 204/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 407/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha e anexa o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras à empresa Ari A. Crestani e Companhia Limitada e da outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 205/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 408/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha e anexa o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras à empresa BE Comércio, Importação e Exportação Limitada e da outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem número 206/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Como?
Fale BE, não sei se é BE ou é. Estranho o nome. Ofício 409/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha e anexa o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras à empresa Power Fitness, Ernie Schmidt e da outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 207/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 410/2014. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras à empresa Sultec Indústria e Comércio de Equipamentos Agroindustriais Limitada e da outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 208/2014. Senhora secretária fará a leitura.
Ofício 411/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo Projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a tabela nona do artigo 143 da lei número 2954, de 30 de dezembro de 93, alterada pela lei 3597, de 1º de dezembro de 99, e lei 5855, de 20 de novembro de 2013, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Mensagem 209/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 412/2014, do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera as alíquotas constantes na tabela 1, anexa à Lei Municipal 4.066, de 31 de dezembro de 2002, que institui no município de Juiz a contribuição para a custeio da iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, alterada pela Lei Municipal 4.094, de 14 de maio de 2003, revoga a tabela de lei que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Mensagem 210/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 414/2014, do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a redação do artigo 1º da Lei 5.871, de 19 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber área urbana em doação de Eloir de Pauli e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Mensagem 211 de 2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 415/2014, do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em cessão de uso gratuito à Associação de Saúde Mental de Juiz, ASAMI, imóvel que menciona por prazo determinado e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Suspendo os trabalhos por 5 minutos até que sejam colhidas as assinaturas dos devidos pareceres dos projetos. Reabertos os trabalhos, colocamos em discussão os seguintes projetos de leis, requerimentos e moções. A senhora secretária fará a leitura. Projeto de lei de origem executiva, processo 880/2014.
Relatório da Comissão Especial, Resolução 1187, de 5 de dezembro de 2014, processo 880/2014. Altera a redação dos artigos 220 e 222 da Lei 2954, de 30 de dezembro de 93, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Considerando os fundamentos legais, constitucionais e sociais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação da matéria com a aprovação deste projeto de lei complementar. É o parecer. Sala das Comissões da Câmara de Juí, em 5 de dezembro de 2014. Assinam o vereador presidente Daniel Perondi, vereador relator Valmir Seifer e os vereadores Helena Stumarder, Aldair Luiz Cossetim e César Busnello.
Está em discussão o processo 880/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 876/2014, projeto de lei de origem executiva, Senhora secretária fará a leitura.
Parecer 167/2014, processo 876/2014 do Poder Executivo. Revoga a Lei 5.335, de 29 de setembro de 2010. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável. Assinam os vereadores, vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Marcos Barrichello e vereadores Daniel Perondi e Luiz Varaschini.
Está em discussão o processo 876/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 877, projeto de lei de urina executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 168/2014, processo 877/2014 do Poder Executivo. Desafeta da classe de bens comuns de uso de bens, perdão, desafeta da classe de bens de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominiais do município de Juí a área constante na matrícula número 45.838 e parte da rua Nilson Brum. Autoriza o município de Juí doar a área de 588 metros quadrados, parte da matrícula 45.838 e a área de 504 metros quadrados, parte da rua Nilson Brum, a empresa Cerealista Siriema Limitada, revoga leis que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam. Assinam a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Marcos Barrichello e vereador Luiz Varaschini. Também parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam vereador presidente e relator José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon e vereadores Marcos Barrichello e Valmir Seifer. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidente Helena Stumarder e os vereadores Marildo Kronbauer e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 877/2014. Com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui, senhor presidente, fazer rápidas considerações sobre esse projeto e adiantar desde logo que não somos contra. Eu creio que todos os colegas já têm a sua posição definida e também favorável à aprovação do projeto. Entretanto, passou batido nas comissões e principalmente na Comissão de Constituição e Justiça algumas adequações na redação da lei e também em razão da justificativa do senhor prefeito municipal. Menciona no texto da justificativa que é uma compensação, tendo em vista que os proprietários da empresa que está sendo beneficiada doou ao município uma outra área de 1.740 metros quadrados. A lei a lei, nos seus artigos, que está sob discussão, fala em desafeto da área pública, dessa área que está sendo doada, e também autorizando a doação do poder público municipal a esta empresa. Entretanto, senhor presidente, tem aqui algumas divergências ao nosso juízo de ordem técnica, que nós precisamos adequar à redação desta lei. Por isso, eu peço a Vossa Excelência que coloque em apreciação dos nobres pares um pedido de vista do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, exatamente para que nós possamos adequar corretamente esta redação da lei de doação destas áreas. Exatamente porque tem uma lei que recebeu em doação para o município esta área de 1.740 metros quadrados, que fala na justificativa que seria então a doação dessa área, objeto desse projeto, uma compensação, o que não pode ocorrer, porque antes foi doação. Então será doação pura e simples, tanto de um lado quanto do outro. Não pode fazer uma mistura na redação desses dois objetos. Por isso eu peço vista então do projeto, senhor presidente.
Está em discussão o pedido de vista do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada PDT. Está em votação o pedido de vista. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o pedido de vista ao processo número 877/2014. Processo 878/2014. Projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 159/2014, processo 878/2014 do Poder Executivo. Altera a ação orçamentária que menciona constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Altera a ação orçamentária que menciona constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assina o vereador presidente e relator José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon e vereadores Marcos Barrichello e Valmir Seifer.
Está em discussão o processo 878/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 879/2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 169/2014, processo 879/2014, do Poder Executivo. Altera a redação de incisos e artigos que menciona da Lei 3.317, de 9 de julho de 97, que cria o Conselho Municipal de Turismo de Ijuí, alterada pela Lei 5.064, de 13 de setembro de 2009, e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Marcos Barrichello e vereadores Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador relator Andrei Cossetin-Szymanski, vereador vice-presidente César Busnello e vereadores Aldair Luiz Cossetin e Marildo Krombauer.
Está em discussão o processo 879/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 882/2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 170/2014, processo 882/2014, do Poder Executivo. Altera a redação dos artigos 8º e 10º e acresce parágrafo único ao artigo 8º da Lei nº 4.515, de 10 de janeiro de 2006, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei a firmar convênio com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos de caráter esportivo, cultural, educacional e de assistência social legalmente constituídas e com sede no município de Juiz e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam o vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Marcos Baichello e vereadores Daniel Perondi e Luiz Varaschini. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Andrei Cossetim Szymanski e vereadores Marildo Kronbauer e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 882-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 883-2014, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 171-2014, processo 883-2014 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para Clube de Corredores de Juiz para fins que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assina o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereador a vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Marcos Baichello e vereadores Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Também parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador-presidente e relator José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereadores Marcos Baichello e Valmir Seifer. Em parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora-presidenta Helena Stumarder, vereador-relator Andrei Cossetim Szymanski, vereador-vice-presidente César Busnello e vereadores Aldair Luiz Cossetim e Marildo Kronbauer.
Colocamos em discussão o processo 883-2014. Com a palavra, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu quero fazer um registro na hora que nós estamos a votar um auxílio para o Clube dos Corredores de Juí. Dizer aqui, secretário Correia, que é um dos recursos muito bem aplicado. Porque o Clube dos Corredores, eles agregam todas as faixas etárias, né, da nossa sociedade. E que bom que existe pessoas que lutam por esse esporte. Em todas as competições que o clube tem participado, seja do nível que for, eles trazem a taça para o município de Juiz, de uma ou de outra modalidade nesse esporte que eles desenvolvem. Agora, recentemente, e eu li isso na imprensa há poucos dias, participaram de um evento em que trouxeram para o município de Juiz o primeiro lugar em várias modalidades dos corredores. Da faixa etária que ocorre essas competições. Então eu quero registrar isso aqui, senhor presidente, senhores vereadores, até com uma forma de reconhecimento do parlamento, e principalmente desse modesto vereador, do extraordinário trabalho que os dirigentes deste clube desenvolvem, e trazendo glórias e levando o nome do nosso município aos quatro cantos da nossa região, do estado e até fora do estado, que há participação do Clube dos Corredores nos eventos que são realizados nesta modalidade desportiva. E esse valor, meu nobre e honrado secretário, eu repito, é muito bem aplicado, porque eu tenho certeza que, mesmo sendo pouco, eles vão fazer bom proveito e o conjunto da sociedade vai sair ganhando com isso. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de origem legislativa. A senhora secretária fará a leitura.
Projeto de lei dos vereadores Marcos César Barrichello e Valmir Elton Seifer, do PDT. Denomina de Dr. Martin César Agnoleto a unidade de pronto atendimento UPA, localizada no bairro Francisco Brasil.
Baixas comissões. Projeto de lei de origem legislativa. A senhora secretária fará a leitura.
Projeto de lei dos vereadores Marcos César Barrichello e Valmir Elton Seifer, da bancada do PDT. Denomina as vias públicas que menciona localizadas no loteamento Imigrantes do bairro Mundstock e da Outras Providências.
Baixas comissões. Projeto de lei de origem legislativa. A senhora secretária fará a leitura.
Projeto de lei dos vereadores Marcos César Barrichello e Valmir Elton Seifer, da bancada do PDT. Denomina de feira do produtor Lothar Hortmann, o próprio municipal localizado ao lado da unidade de pronto atendimento UPA no bairro do Brasil.
Baixas comissões. Requerimento número 7/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento número 7/2014 da vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT. Vereadora integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e conforme a Lei Municipal 5.646 de 2012, que dispõe sobre subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes dessa Casa, no dia 28 de novembro do ano em curso, a sua participação a convite da Secretaria Operativa Nacional no Seminário Nacional sobre a Nova Constituinte e Participação Popular, realizado nos dias 27 e 28 de novembro em São Paulo, conforme comprovantes em anexo.
Está em discussão o requerimento número 7/2014, de autoria da vereadora Rosana Tenroller. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projetos de leis e indicações. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento número 20/2014 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Requer o envio, nos termos regimentais, ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Os proprietários de imóveis que tiveram valorização imobiliária através do asfaltamento realizado com recursos do Fundo Pimes Badesul já foram notificados para o pagamento da contribuição de melhorias? Anteprojeto de lei do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB, dispõe sobre a implantação de dispositivo denominado de bloqueador para a boca de lobo inteligente no âmbito do município de Juí e da Outras Providências. Indicação número 31 do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Requer, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Tornar oblíquo o estacionamento da rua Venâncio Aires. Indicação 33/2014 do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Requer o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Quebra-molas na rua Júlio Lopes, esquina com Alfredo Bischoff, no bairro Modelo. O pedido se faz necessário, pois esse trecho está perigoso em virtude da alta velocidade dos condutores que por ali trafegam. Indicação 158/2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Requer o envio ao senhor prefeito municipal da seguinte indicação. Reparo na iluminação pública na rua São Boaventura, bairro Elizabeth. Indicação 59/2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Requer o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Reparos na rua Dom Vidal, proximidades do entroncamento com a rua Dirson Michalowski, no bairro Elizabeth, onde os buracos e desníveis estão prejudicando o trânsito dos automóveis. Indicação 49/2014 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Requer o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: realizar em regime de urgência melhorias nas paradas de ônibus do distrito de Barreiro, nas proximidades das Olarias, no distrito de Santana, na estrada da usina José Barassol e nos distritos de Chorão e Barreiro. Da mesma forma, realizar a capina e retirada do lixo e outros entulhos nos arredores das paradas de ônibus em todos os distritos. Indicação número 16/2014 do vereador Luiz Varaschini, da bancada do PDT. Requer o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: instalação de rótula na rua Emílio Glitz, esquina com a Avenida Brasil. As referidas ruas são as duas vias pavimentadas que dão acesso aos bairros das regiões norte e nordeste da cidade. Dessa forma, aumentando significativamente o fluxo de veículos naquela região, dificultando o acesso à rua Emílio Glitz e podendo provocar acidentes para quem transite nas ruas supracitadas. Indicação número 7/2014 da vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT. Requer envio ao prefeito municipal da seguinte indicação: transformar em mão única a quadra na rua Monsenhor Busanello, entre a Avenida Getúlio Vargas e a rua Pedro Zorig em Fritz, bairro Cis Brasil. A rua, além de estreita e de mão dupla, com estacionamento dos dois lados, dificulta nos dias de missas e festas, e também as senhoras e senhores que usam as salas dos fundos da igreja e catequizando da paróquia, e o movimento de alunos do IMEAB torna perigoso esse movimento. Indicação 8/2014 da vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT. Indicação ao senhor prefeito municipal: verificar a possibilidade de mudar o tráfego na rua Rio Grande do Sul para a mão única, por causa da escola municipal de ensino fundamental da Vica Navarro. A rua, além de estreita, é de mão única e na hora de chegada e saída dos alunos, tem ônibus, carros estacionados e os pais vão levar e buscar os filhos, sem contar que a rua dá acesso à Avenida da Vila Martins e tem muito movimento.
Passando ao espaço destinado ao pequeno e grande expediente, no pequeno expediente, com a palavra a vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, secretário Sérgio Correia, Nelson Copete, nossos assessores e comunidade aqui presente, junto também com a nossa imprensa. Na última sessão, tanto a colega Rosane Simon quanto eu nos manifestamos a respeito do recurso do deputado federal Assis Melo, que não viria mais. Pois hoje o secretário Correia, bastante entusiasmado, nos deu uma documentação de 13 de dezembro, em que o plano do Ministério da Cultura, assinado por Simone Collin, que foi aprovado o plano de trabalho. Mas a gente quer salientar aqui o empenho do nosso secretário de Cultura, Sérgio Correia, como também o gabinete do deputado Assis Melo, que foi incansável na busca da solução desse recurso, que são nada mais do que R$ 250 mil para contribuir com a estação de cultura do nosso município. Então a gente quer aqui valorizar o empenho. Ele, mesmo não sendo reeleito, ele se empenhou em buscar esse recurso da mesma forma. Então quero deixar registrado a valorização do gabinete do deputado Assis Melo, do PCdoB, assim que também como secretário de Cultura, que também nos esmoreceu no primeiro não que foi repassado para o município de Juiz. Conseguimos a aprovação, né? Passou pelo Ministério da Cultura, agora está na Caixa, para a Caixa avaliar. E também eu quero... A semana que passou, nós tivemos a inauguração da Casa Lilás, onde nós tivemos essa vereadora Rosane, vereadora Rosana, que é uma sala específica para atendimento da mulher na delegacia de polícia. Onde muito bem estruturada, montada, cada cidadã doou um pouco de móveis, objetos, a pintura, enfim, veio autoridades do Estado, nós tivemos também o senhor prefeito municipal, a coordenadora municipal da mulher, da coordenadoria da mulher, e que acho que ninguém mais feliz do que eu em ver essa sala, porque enquanto a conselheira tutelar, há 20 anos atrás, a gente, junto com a colega Idê, buscamos essa sala, até porque as meninas violentadas, as meninas com um problema de, né, na vida sexual, elas enfrentavam a mesma fila do motoqueiro, daquele funcionário de obras que vinha para tirar o seu atestado, né, a sua licença saúde, todos na mesma fila. Então, todos que estavam naquele dia para ser atendido pelos médicos legistas sabiam que aquela menina tinha acontecido alguma coisa, porque o conselho tutelar estava levando ela. Nós dizíamos, nós teríamos que ter uma sala específica para as nossas meninas, para as mães delas também, ou um horário diferenciado. E depois de 20 anos, meus colegas, a gente vê aquela sala maravilhosa no atendimento das mulheres, e isso tudo dentro dos 16 dias de ativismo da violência contra a mulher, que a gente teve muitas ações, muitos eventos, onde quarta-feira, então, encerramos com o filme no Museu Antropológico às 14 horas, um cine-debate que nós teremos para o encerramento, então, dessa semana, de todos esses 16 dias de ativismo, né, que foi, então, elaborado pelo Fórum Permanente da Mulher e outras entidades colaboradoras também. Então, era isso, senhor presidente, muito obrigada.
Ainda no espaço do pequeno expediente, com a palavra o vereador Luiz Varaschini, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, secretário Nelsinho, secretário Sérgio Correio e os que nos prestigiam, seu IAP, e a imprensa, sempre atenta, levando as informações corretas, à exceção de alguém. Eu uso dessa tribuna, senhor presidente, que desde guri novo eu gosto do esporte, seja ele qual a modalidade, aonde eu gostaria que ficasse registrado, nessa última quinta-feira, tivemos a final do Campeonato dos Campeões, onde era Ponte Preta e o Flamengo da minha comunidade de Vila Santo Antônio. E por méritos e jogando melhor, ficou campeão a Ponte Preta. Bem conduzido pela Rádio Progresso, o Vanderlei Borbandieri, um dos coordenadores, fazendo um trabalho eficiente. E uso dessa tribuna também para parabenizar o campeonato amador, o campeonato municipal distrital, que ontem a rodada foi na Colônia Santo Antônio, aonde joga nesse campeonato só quem tem vínculos com a comunidade. Só para vocês terem uma ideia, jogava o Paulo Baier por um time dele, Flamengo da linha 11. Então, quero parabenizar Sérgio Correia, tu, o nosso secretário, e os idealizadores desse evento com muito sucesso. A gente ouvindo lá na comunidade, tipo, o pessoal do Itaí e de outras comunidades querem voltar, porque todos esses jogadores, tendo vínculo com a comunidade, eles formam uma equipe parelha. Então, meus parabéns à CDL e à administração municipal proporcionar à comunidade juiense. Seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade, lideranças que nos assistem. Uma das coisas que me traz aqui, presidente, é o anteprojeto de lei que apresentei à casa, que já passou pelo crivo dos colegas, onde, se não me engano, o próprio colega vereador Tito Varasquim já apresentava isso num outro momento, que é o bloqueador para a boca de lobo inteligente, que em alguns lugares o município já tem implantado. E quando a gente fala nessa questão do boca de lobo, nos lembra o pessoal que passa pelas avenidas, onde exala aquele mau cheiro, aquele odor, por causa dos esgotos, né? O que que vem esse bloqueador inteligente fazer? Ele vem num sistema em que, quando estiver chovendo, ele abre, e no momento que para a chuva, ele fecha. Com isso, ele bloqueia o cheiro, o odor, e bloqueia também a questão dos ratos, roedores, enfim, que circulam pelo esgoto, não vindo a céu. Então, a gente está, nesse anteprojeto de lei, provocando o executivo para que seja implantada como política pública. Nos outros projetos, nas ruas e asfaltos que vem fazer, que vem criar a boca de lobo, já se pensa no projeto de implementar, juntamente com essas vias, a implantação dessas bocas de lobo, e tentar ver um projeto para nós implementarmos, principalmente aqui no centro, e depois avançarmos aí também nos bairros de Juiz. Há uma informação de que tem mais de 3 mil bocas de lobos no município, né? E segundo uma empresa que eu anexei, o projeto que, segundo a empresa, ela é detentora da patente desse projeto, dessa boca de lobo, e no caso isso não implicaria em ter que fazer. A empresa me falou que num custo em torno de mais ou menos R$1.000, dependendo do tamanho em que se precisa se formatar a boca de lobo, dependendo da situação. E haja visto que, sendo patenteada, que não tem outra empresa que possa fazer no ramo, poderia o executivo não precisar fazer licitação, que às vezes implica e não conseguir empresa nesse sentido, de não há necessidade, segundo a empresa, isso, claro, dá para se verificar com o jurídico do município, por isso que nós temos essa retaguarda, para verificar a veracidade disso, para implementar então esses projetos sem necessidade, inclusive, segundo a empresa, de ser preciso fazer licitação, como é patenteado, é um produto que não pode ser feito por outras empresas no município. Então, seria muito importante, porque, principalmente no verão, se tu passar principalmente ali pelo Nacional, ali pela trajeta, se tu vê o cheiro no centro, é um cheiro insuportável, tu passa, às vezes, que a sociedade reclama que não tem como. Então, esse tipo de projeto ia fazer uma política pública muito interessante, que, além de acabar com o odor, também bloqueia a questão da passagem do roedor. Então, mais para comentar a questão desse projeto. Falo também nessa tribuna, senhor presidente, referente à reunião da coordenadoria do Planalto Médio do partido ao qual eu coordeno, que será realizada no dia de amanhã, na terça-feira, às 19h30, em Santa Bárbara do Sul, onde estaremos reunidos com todos os presidentes do partido dos 16 municípios que compõem o Planalto Médio, onde lá estará prefeitos, vereadores e demais lideranças, onde a gente vai estar compactando e analisando os resultados das eleições, bem como fazer um levantamento por parte dos municípios, daqueles companheiros que queiram, dentro da cota que o PMDB vai ter dentro do governo Sartori, possa ser preenchida com indicações do companheiro indicado pela região. Falo isso do PMDB. E na quarta-feira, por provocação desse vereador como coordenador regional do Planalto Médio, nós vamos reunir as 33 coordenadorias do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, às 11 horas da manhã, numa reunião onde a gente vai estar elaborando, então, como coordenadores, um documento para ser encaminhado ao governador eleito do Estado, José Sertori, companheiro Sertori, para ajudar a implementação do processo de seleção de pessoal, entre outros quesitos que serão encaminhados ao governador nesse dia. Então, é isso, senhor presidente, para os vereadores.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretários que estão aqui, imprensa, comunidade. Gostaria de relatar sobre a reunião que tivemos a convite do Comitê para a Universidade Federal da Fronteira Sul no sábado, com o prefeito Balim e demais pessoas que participaram, vereadora Rosane Simon, vereador Aldair Cossetim também estiveram presentes, a assessoria da vereadora Helena, no sentido de ouvirmos o vice-reitor Antônio Andrioli e como está o processo de instalação de um campus da Universidade Federal no nosso município. Bom, ficamos na expectativa da criação esse ano do campus. Temos que continuar a nossa mobilização. O relato foi interessante porque nós temos a consolidação dos conselhos comunitários em todos os campos. É uma universidade diferente, popular. Um terço de cursos, a ampliação de um terço de cursos da próxima gestão, dois doutorados e seis mestrados a caminho, inclusive no campus de Cerro Largo. Então, ampliação de acesso e 90% das vagas para estudantes de escolas públicas. Por isso, ela é uma universidade inédita na América Latina, inclusive reconhecida a nível mundial por esse perfil importante que tem. E nós temos também reunião já em fevereiro do Conselho Universitário, e nós, o município de Juiz, a região, faz parte do Conselho Universitário no município de Cerro Largo, porque nós temos como referência ainda o campus de Cerro Largo. Também vamos ter eleição importante da reitoria, onde a comunidade vota também. Já vamos alertando, então, que a comunidade, 25% dos votos é da comunidade em movimento social e instituições que se credenciam junto ao Conselho Comunitário e têm um voto. Então, é importante que a gente já atente os movimentos sindicais, a própria Câmara de Vereadores, movimentos populares aí, para que a gente possa também ajudar a eleger essa próxima reitoria que continue nesse caminho de expansão importante para o nosso município. Nós temos, para concluir, senhor presidente, nós temos que fazer a nossa luta ser continuada. Por quê? Porque nós temos aqui, são 39 cursos, 676 professores já nos campus da Universidade Federal da Fronteira Sul. Mas também temos Santa Catarina, três municípios pleiteando o novo campus. O Rio Grande do Sul são 5 municípios e o Paraná também pleiteia a expansão. Além do mais, o campus de Cerro Largo pleiteia a instalação do curso de medicina no município de Santo Ângelo. Então vejam que a disputa ela é grande. E nós sabemos que o apoio popular, o apoio político das prefeituras, das câmaras de vereadores e as manifestações junto aos nossos parlamentares, elas são importantes. Então, gostaria de convidar todos os colegas que peçam para os parlamentares que têm ligação com cada colega que está aqui, independente de partido, que possam, inclusive, ajudar a destinar as emendas de bancada para a instalação do campus da Universidade Federal da Fronteira Sul no nosso município, a exemplo de Santa Catarina, onde já todas as bancadas sinalizaram aí as emendas de bancada em conjunto para a instalação do campus da Universidade Federal no município de São Miguel do Oeste, ou Concórdia, ou Canoinhas, enfim, um dos municípios que está pleiteando a bancada federal de Santa Catarina já fez esse acerto. Eu acho que nós temos que fazer esse movimento para que tenhamos recursos e para que tenhamos força política de dizer e de reafirmar o movimento iniciado há 9 anos aqui na nossa região, que Juí que era um campus da Universidade Federal. O prefeito Balim já sinalizou com as áreas que são possíveis para a instalação desse campus, e nós sabemos o quanto a força política é importante nesse momento. Então, queria fazer esse convite. A reunião, as reuniões do Conselho Universitário são abertas, e eu acho que, independente de quem faça parte do Conselho ou não, nós temos que fazer parte desse debate, dessa discussão, defendendo o nosso município, defendendo esse projeto. Para concluir mesmo, senhor presidente, encerrando a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, dia 10, Dia Internacional dos Direitos Humanos, cine debate com o filme El Trapacho, às 13h30, no Museu Antropológico Diretor Pestana.
Ainda dentro do pequeno expediente, com a palavra o vereador Daniel Peronde, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, eu quero deixar registrado, senhor presidente, caros colegas vereadores, o projeto de doação dos R$8.000 ao Clube dos Corredores do nosso município, que é algo bem benéfico e satisfatório para a nossa sociedade e que incentiva o esporte, que isso é de tamanha valia, do qual todos os poderes executivos do Brasil têm que incentivar. Botar o pessoal para correr, para se exercitar, para ter mais saúde, mais disposição, mais vida, que é fundamental. Senhor presidente, quero deixar registrado um fato que me informaram hoje pela manhã, no bairro Independência. Eu não estive presente, e pelo que me informaram, a vereadora Rosane Simon teve, em função de uma folia, de alguma semente, de algum produto que estava causando alergia na comunidade. Fuligem, justamente, vereador César. Eu quero que o secretário tenha uma atenção a isso e dê uma olhada amanhã com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria do Município, para ver o que, que está acontecendo. Me informaram que era folia de chia. Eu tenho dúvida, como me orientei com o Adriano, que é conhecedor dessa área, mas pode ser folia de azevém, pode ser folia de linhaça, pode ser folia de aveia. Algo problemático para a sociedade e para os moradores do bairro Independência, que causa problemas, seja alérgico, seja intestinal, que tem que dar uma analisada. E pelo que levantaram, existe a empresa Dubai. Talvez nós temos que dar uma verificada para ver o que está acontecendo, para corrigir o fato e evitar problemas à comunidade. Senhor presidente, outro fato que eu quero deixar registrado, que eu presenciei, eu liguei e não foi tomada nenhuma atitude. Nós, ijuenses, temos um grande problema no município: estacionamento. Quarta-feira pela manhã, terça-feira, melhor dizendo, senhor presidente, em frente à Caixa Econômica Federal, 4 vagas de estacionamentos reservadas. Fiquei pensando, mas por que 4 vagas de estacionamento reservado em pleno centro que precisa de estacionamento? Eu que tenho escritório no edifício Itália Luquez, na rua 15 de novembro, na frente, que precisa de estacionamento. Passou-se a tarde, nas 4 vagas da terça-feira, 4 carros da Renault estacionados com propaganda. Querem dinheiro para comprar carro, procurem a Caixa Federal que financiará seu carro novo. Aquele fato me chamou a atenção de não aceitar. Nós sabemos do problema do estacionamento. O porquê fazer propaganda para a Caixa Econômica Federal e para a Renault? Não liguei para ninguém, guardei comigo aquele problema para se manifestar aqui na Câmara. Quarta-feira, no outro dia, as 4 vagas reservadas ainda. Eu indignado, não me senti à vontade e liguei. Liguei para o coordenador de trânsito, o senhor Fernando, não lembro o nome dele, que não me deu muitos argumentos e pediu para me ligar para o secretário de obras, o Birertal, que eu conheço ele, tenho muito respeito, do qual me deu informação. Por onde eles pediram as vagas para fazer a divulgação dos financiamentos para compra de carro novos pela Renault. E hoje é a Citroën que vai expor o carro. E realmente, era a Citroën que estava expondo os carros lá. E eu falei, Bira, que é como eu conheço ele de infância, pela relação de amizade que eu tenho com ele, isso é inaceitável, Bira. Onde é que tu deixa teu carro agora? Está aqui na secretaria. Eu digo, por que tu não está na rua trabalhando e procurando estacionamento que nem eu estou procurando? Ele deu risada. Peronde, nós temos que incentivar o comércio, Peronde. Eu digo, Bira, tu é meu amigo, mas isso não é justificativa que tu possa me dar. Arruma outra, menos essa. Pede para a Caixa botar cartaz, botar balão, enfeitar a Caixa Federal. Senhor Presidente, só mais um minuto. Enfeitar a Caixa Federal.
Um minuto.
Inconformado, eu liguei para o prefeito Fioravante Balim. Ele realmente viu a preocupação e falou, Peronde, estarei entrando em contato com os secretários para tirar os carros e deixar as vagas para estacionamento. E realmente foi o que aconteceu na quarta-feira. O prefeito me deu retorno avisando, Peronde, eu liguei, dei a ordem para tirar os carros. Digo, prefeito, que bom que o senhor enxergou um problema que eu estou vendo e que a população enxerga e se queixa. Mas não deixe mais isso acontecer, com a maior tranquilidade. E o que, que me chamou a atenção, colegas vereadores? Quinta-feira, as quatro vagas reservadas novamente, com quatro carros da Honda, com propaganda da Caixa Federal, com propaganda da Honda. Eu digo, não é possível que o prefeito deixou isso acontecer de novo. Senhor Presidente, então eu quero deixar esse registro, que é muito desagradável. Nós, juenses, sabemos desse problema na cidade, nós todos. Por que fazer propaganda da Caixa Federal, da Renault, da Citroën, da Honda, seja de qualquer empresa de carro? Coloque cartaz, coloque anúncios, coloque nos jornais, coloque na imprensa, que a divulgação vai ser igual e vai ter estacionamentos com todo o aperto que nós temos. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, senhor vereadores. Ainda dentro do pequeno expediente, com a palavra o vereador Andrei Cucitin Smansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia. Seguindo nesse assunto do estacionamento, principalmente o rotativo aqui na cidade, uma sugestão também para essas empresas é que elas paguem o tempo que os carros lá estejam, enfim, as 2 horas penso que é permitido. Mas lembrando que nós tivemos na Comissão de Políticas Públicas várias audiências públicas, tivemos reuniões, elaboramos um relatório junto com a comunidade, mandamos esse relatório para o Executivo com sugestões para resolver esse grave problema que temos na nossa cidade, que afeta diretamente não só o cidadão, mas também o comércio e a geração de emprego e renda. E até agora, já se passou aí quase 6 meses, o Executivo ainda não nos mandou um projeto definitivo ou um esboço de projeto para que a gente possa analisar aqui e, quem sabe, modificar algumas coisas para que esse problema que nós temos seja resolvido de uma forma ou de outra. O quanto antes, afinal, nós já estamos entrando em período natalino, provavelmente esse projeto não venha antes do início do ano, e vamos ter que conviver com essa falta de estacionamento aí, mas não sei quanto tempo até o Executivo mandar para cá esse projeto definitivo para nós resolvermos de uma vez por todas a Zona Azul. Mas, senhor presidente, faço uso da tribuna por um outro problema constante que tem ocorrido em nosso município, que é o entroncamento lá da BR, da RS, desculpa, 155, em frente à rodoviária, onde tem ocorrido inúmeros acidentes. Nós tivemos aí, desde o vencimento, de que venceu o processo licitatório, o novo proprietário da rodoviária, e isso faz mais de 2 anos, e nós não tivemos tempo para pensar, e não pensamos que lá seria um grave entroncamento. E já tivemos inúmeros acidentes, agora tivemos mais um recentemente, até então, graças a Deus, nenhum com vítima fatal, mas lá é uma RS, tem trânsito rápido e de caminhões e ônibus pesados, e nós temos que cobrar do DAER uma providência, e também o Poder Público Municipal tem que fazer um acesso lateral a essa RS, para que não aconteçam novos acidentes e que não se percam vidas. Então faço aqui um apelo a todos os vereadores para que nós possamos novamente montar uma comissão, falar com o executivo e por que não falar também com o governo do estado, cobrando lá que seja municipalizado aquele trecho para que a gente possa ter a gerência daquele trecho, daquele espaço, onde não seja um caça-níquel, como nós sabemos que lá é um local onde acontecem muitas multas e a população diz que lá é um caça-níquel de multas. Então faça esse apelo aí para os nobres colegas para que nós possamos nos juntar, talvez conversar aí, principalmente a Comissão de Políticas Públicas, para que a gente possa resolver aquele problema junto com o Poder Executivo e quem sabe com o Poder Estadual. Também tem um problema rodoviário aí, mas isso nós temos, o proprietário da rodoviária tem 2 anos aí para trocar ela de local, mas a gente não pode ficar esperando esses 2 anos acontecer acidentes como vem acontecendo, e graças a Deus, repito, não teve nenhum com vítima fatal. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda dentro do pequeno expediente, já passando ao grande expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita e falada, nobres e honrados secretários municipais, Nelsinho e o Correia, senhoras e senhores. Eu quero aqui, senhor presidente, analisar inicialmente algumas questões que são divulgadas na nossa imprensa, e é bom que se divulgue. A imprensa no sistema democrático tem um papel importante na vida pública, porque tem a oportunidade de denunciar, de registrar os autores de matérias, os jornalistas fazem análise dos homens públicos, emitem os seus pareceres, os seus conceitos, o que eles pensam da atitude e do comportamento do homem público, do homem político e assim por diante. Por isso que o sistema democrático, por mais falho que ele seja, é o melhor sistema que existe de governo, de Estado. É o melhor sistema, porque nós temos a liberdade de falar, de se expressar, de dizer aquilo que pensamos. É lógico que temos que ter a responsabilidade, né, das consequências daquilo que afirmamos. Isso também faz parte do próprio processo democrático e legal e constitucional. Então, muitas vezes, o jornalista, aquele que escreve, aquele que coloca a sua opinião, faz a sua avaliação do homem público, pode muitas vezes também se equivocar, assim como nós cometemos também os nossos equívocos. E isso é da essência do ser humano e de todo profissional. Mas isso é interessante, até para que nós possamos refletir sobre a nossa conduta, sobre as nossas ações, né, os nossos comportamentos e assim por diante. Muitas vezes, quando aqui nós afirmamos determinados conceitos e fizemos determinadas sugestões, muitas vezes até, de repente, usamos algum termo que para aquele que está ouvindo, né, pensa ou emite o seu parecer de que aquele que está falando está com o poder da realização daquele fato ou da resolução daquele problema que ele está levantando. Muitas vezes as coisas não são bem assim. Nós aqui já fizemos algumas exigências, sim, no sentido de que aquele que tem o poder decisório e tem a caneta na mão, execute. Agora, isso também
fica a critério da autoridade que tem a legitimidade de realizar esse fato, este ato. E pode que a decisão dele não seja aquela que venha contemplar o pedido daquele que o fez. Eu, numa determinada ocasião dessa tribuna, e é objeto de uma matéria aqui publicada pelo portal ijuí.com, em que a jornalista cobra deste vereador determinadas resoluções de fatos aqui abordados por mim. Eu denunciei, numa certa ocasião, de que uma servidora municipal, um cargo de confiança, tinha afrontado os idosos aí na Praça da República, quando eu fiz uma indicação da tribuna para que o Executivo estudasse a possibilidade da cedência de uma área construída no, na Praça da República, para que a Associação dos Moradores, dos Idosos, se instalasse ali e pudesse operar as suas atividades. Isso é um fato que ainda está em estudo no Poder Executivo, e o prefeito, eu espero que atenda esse pedido que realizei. Então, essa servidora afrontou os idosos naquela oportunidade, e eu aqui pedi que o prefeito exonerasse aquela servidora pública, que é um CC, porque entendo, senhor presidente, senhores vereadores, que nenhum servidor, seja ele da categoria que for, seja do cargo, seja do quadro, ou seja cargo de confiança, de estar afrontando quem quer que seja, principalmente quando estão reivindicando algum direito ou alguma situação que venha a melhorar as suas condições de trabalho. E eu fui cobrado aqui nessa matéria que o vereador tem pedido, e esses pedidos muitas vezes não têm exigido, que isso caia no esquecimento ou não se realizam. Ora, se eu tivesse o poder da caneta, a decisão seria com certeza absoluta outra do que hoje está acontecendo em relação a esse fato concreto. Mas eu respeito a autoridade que tem este poder. Deve estar avaliando, de repente, e quem sabe lá, chega à conclusão de que, efetivamente, a situação real deve exigir essa atitude por parte da autoridade. Mas eu quero ir mais além, porque também na sessão, uma das sessões do Poder Legislativo, quando veio à tona denúncias contra o nosso vice-prefeito de uso da máquina pública na sua campanha eleitoral, eu vim à tribuna da Câmara e não fiz isso de forma leviana, nem impensada, eu fiz isso muito consciente e convicto daquilo que eu entendo que politicamente é melhor para o meu partido. E disse aqui que eu estaria encaminhando ao diretório municipal do meu partido um requerimento para que analisasse a continuidade ou não da coligação do PDT com o PT. Sei que houve comentários nos vários veículos de comunicação de que esse assunto já estava decidido e encerrado, e que o vereador estava fazendo apenas uma fantoche na tribuna da Câmara, o que não é bem verdade. Não é bem verdade. Esses assuntos têm que ser discutidos com tranquilidade, e eu tenho absoluta convicção que o meu partido assim vai se comportar, os companheiros assim vão se comportar. Entretanto, eu quero dizer que este requerimento está aqui assinado por mim e mais 4 vereadores da minha bancada do PDT, que é o vereador Mutri, o vereador Pezeta, o vereador Tito Varaschini e esse que vos fala. Estamos encaminhando ao presidente do partido para que convoque o diretório no momento em que ele entender conveniente e necessário para nós discutirmos de forma tranquila, serena, e decidirmos sobre este assunto. Não está tomada decisão nenhuma. O diretório vai se manifestar no momento em que o presidente assim decidir convocar o diretório para esse assunto específico. E aí nós vamos tomar a nossa decisão. De sorte que o requerimento nem chegou ainda ao presidente. O assunto não está encerrado. O assunto não foi discutido pelo foro competente para sabermos, então, qual será a decisão. Mas isso, eu repito, nós vamos discutir com muita serenidade e tranquilidade. Tenho a minha convicção. Se o meu partido decidir, e eu quero deixar bem claro isso aos nossos veículos de comunicação, se o nosso partido, a maioria do meu partido, decidir que deve continuar a coligação com o PT, vereadora Rosane, vereador Cossetim, esse militante partidário vai aceitar de forma democrática e legítima a decisão da maioria. Me curvo. Agora, eu tenho a minha posição. Entendo que para o PDT, o melhor caminho, e assim votarei, é o rompimento da coligação. Mas aceito a decisão dos companheiros. Por outro lado, senhor presidente, eu fiz uma indicação também, e quero aqui, secretário Nelsinho, secretário de governo, quero aqui manifestar a minha alegria e o meu contentamento com o Poder Executivo que está encaminhando de uma forma assim extraordinária a proposta que nós apresentamos de fazer o embelezamento da nossa cidade, a limpeza das ruas da nossa cidade. O prefeito dividiu em 3 equipes para a realização desse trabalho. E também vamos aqui registrar o engajamento da Associação Comercial do nosso município e do Sindiloja, que estão fazendo a sua parte, embelezando os seus estabelecimentos comerciais, mobilizando também os proprietários para que embeleze as suas residências, para que nós tenhamos um Natal bem mais bonito, mais agradável, mais chamativo, né, da população regional para o nosso município. Tem uma equipe que está encarregada de fazer o tapa-buraco nas ruas da nossa cidade. Temos uma outra equipe que está encarregada de fazer a limpeza das ruas da cidade. E uma outra que está fazendo a pintura dos cordões, sinalizando as ruas, dos postes e assim por diante. Então são trabalhos que eu tenho certeza absoluta que a nossa comunidade geral vai aplaudir, porque vai deixar a nossa cidade muito mais apresentável. Nos bairros, o prefeito conseguiu mobilizar a associação dos moradores de todos os nossos bairros, e eles vão se engajar também nesse trabalho de forma voluntária. Isso, vereador Jagmin, é o mais louvável. Eles vão trabalhar de forma gratuitamente, colaborar para que o seu bairro fique mais bonito. Fazendo a limpeza, o município fornece o material e eles vão executar o trabalho. Então, nós temos que registrar esses fatos importantes, louvável, né, que acontece na nossa cidade, no nosso município. Basta, ao meu juízo, é nós termos a criatividade de provocarmos essas situações, que nós vamos obter com certeza absoluta o apoio e a participação da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então, são registros que eu gostaria de fazer, senhor presidente, porque julgo eles muito relevante e importante, e eu tenho certeza que os frutos nós vamos colher. E muito bom. Muito obrigado.
Ainda no grande expediente, com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Aqui vigora o princípio da isonomia. Meus caros vereadores, vereadoras, caros secretários do governo municipal, senhoras, senhores, imprensa escrita, falada, venho ocupar esse espaço do grande expediente, meu caro presidente desta casa, que está findando aí o comando desses últimos dias de 2014, manifestar, deixar registrado aqui uma fala do nosso secretário de Desenvolvimento Rural do município, senhor Júlio Gabi, em resposta, em contraponto, em contraditório à fala, Jagmin, que na sessão passada nós fizemos aqui na tribuna, respeitante a situação de precariedade das nossas estradas nos distritos, enfim, no interior do nosso município. Quero aqui ler uma passagem do dia 5 de dezembro, que foi publicado no Jornal da Manhã, uma sexta-feira, onde o Gabi contesta Busnello sobre estradas do interior. Gabi contesta vereador Busnello sobre estradas do interior. Em resposta, o secretário municipal, Júlio Gabi, disse que sua pasta conhece as dificuldades referentes às estradas, mas questionou a veracidade do que disse o vereador. As afirmações do vereador, disse o secretário, são demagogas, demagógicas. Diz ele ainda que ele usa um palavreado que até me surpreende para uma pessoa em nível de universidade. Até porque esse vereador nunca colocou os pés em nossa secretaria para conversar conosco. Então, o secretário Gabi é infeliz nas colocações dele, porque a situação das estradas no interior, a precariedade, ela foi levantada aqui na sessão de homenagem ao idoso, por um dia, vereador idoso. Inclusive, meu caro Iap estava presente nessa sessão. Foi falado aqui. A situação da precariedade das nossas estradas do interior é fato notório, vereador Darcy. E para quem é da área jurídica sabe que fato notório está lá no Código de Processo Civil, no artigo 334, inciso 1. Fato notório é aquele de conhecimento geral, perceptível por qualquer pessoa de mediano entendimento. De mediano entendimento, vereador Jagmin. Fato notório. A situação das estradas do nosso interior, do nosso distrito, é um fato notório. Só o Gabi não quer enxergar. Aliás, ele enxerga, porque no final ele diz assim: no Barreiro, que eu levantei na sessão passada, o problema está no Rincão do Alvorada e nas estradas em geral. É o solo duro devido às chuvas. Então, assim, ó, vereador, o secretário Gabi, ele tem que falar menos e trabalhar mais. Trabalhar mais. E a mim ele não convence. Até ele pode aqui tentar desviar o foco, né? Muitas vezes até tentando pessoalizar a situação com esse vereador. Mas eu quero dizer que esse vereador não está muito preocupado com isso. Eu quero que o secretário de Desenvolvimento Rural foque e amenize o problema grave que os agricultores, que o homem do campo tem trazido diuturnamente para os vereadores. E mais, ele diz, vereador Andrei,
que tem que ir lá na secretaria. Não adianta ir direto ao vereador, porque ele não tem patrola, ele não nos comunica. Vereador Gabi, não sei se ele conhece, que tem um instrumento legislativo que se chama indicação. Indicação é um instrumento forte nosso, dos vereadores, para levar esse instrumento, esse diálogo com o executivo para realizar, executar, enfim, alguma política pública importante. Então é desnecessário ir lá na secretaria e falar com o Gabi, até porque ele não vai ouvir. E você não encontra o Gabi na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Inclusive tem outros comentários que é mais fácil de encontrar ele em outros lugares, que não na secretaria. Então assim, ó, só para colocar mais, vereador Jagmin, da nossa fala da sessão passada, que o Gabi deu uma passadinha no barreiro, parada de ônibus batida, pendurada ali perto daquelas olarias. Que o Gabi deu uma passada na Vila Santana, no distrito, na usina entrada do Barassol, parada tomada de capoeira. Que o secretário de Desenvolvimento Rural passe no Chorão, que está lá parada de ônibus, tomada de lixo amontoado ao lado da parada. Então assim, ó, e ele diz mais, ele coloca, meu caro secretário Leocinho, dizendo que solicitando ferramentas de trabalhos mais eficientes. Ferramenta de trabalho mais eficiente se chama comando, se chama gestão, se chama visão. Ou precisa de ferramenta para melhorar essas paradas de ônibus? É visão, é isso que falta, infelizmente, tenho que registrar aqui para esse secretário de Desenvolvimento Rural. Falta visão, gestão. Se fosse, Luquezzi, na iniciativa privada, que tempo já estava com o boné? Mas não, tem uma relação forte, infelizmente, com o prefeito, e daí o prefeito aguenta, vai levando, mas quem paga o preço por isso é a comunidade, é o povo. O maquinário que nós votamos em 2009, aqui, se eu não estou equivocado, 3 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Onde é que está isso aí? Então, assim, ó, eu quero deixar bem claro que fato notório é isso, é as nossas estradas no interior. É aquele fato que, por sua relevância, não precisa ser provado. É de conhecimento ao homem mediano. E só o Gabi não quer enxergar. Mas quero também aqui, meu caro presidente Pezeta, trazer uma preocupação, e aqui uma preocupação bastante séria, de um cidadão que me mandou e tentou me ligar e foi duas vezes me procurar e eu não estava. Que ele diz o seguinte sobre a questão da saúde, sobre a questão do transporte. Senhor vereador Busnello, meu sogro de 75 anos começou hoje 40 sessões de radioterapia em Passo Fundo. Levei ele hoje à tarde. Isso foi dia 1º de 12. Coloca o...
Comunicação da liderança concedida, senhor vereador.
Levei ele hoje à tarde. Isso foi dia 1º de 12. Ele me mandou esse e-mail. Levei ele hoje à tarde na Secretaria Municipal de Saúde para ele pegar, entre aspas, o transporte. Uma vergonha. Foram uns 10 dentro de uma ambulância, todos sentados em macas, e um sentado no banco ao lado do motorista. Se puder, peço que dê uma olhada, me ajude nesse descaso. Isso ele me mandou dia 12. Na madrugada do dia 2, ele me mandou de volta. Doutor, estamos até agora, 3h10 da manhã, esperando o sogro chegar em Juí, e nada. Saíram de tarde. Aí ele me manda de novo. Dia 2 de 12, às 6h58 da manhã, ele me mandou. Só para o senhor saber, meu sogro chegou em casa às 4h30 da manhã. Abraço. Pelo amor de Deus, faça algum encaminhamento para mim. Então, assim, ó, o cidadão sair daqui dia 1º, cidadão de 75 anos, para fazer radioterapia em Passo Fundo, que aqui parece que a máquina está com problema, de tarde, e voltar, ficar lá 12 horas, mais ou menos, calculando aqui, esperando para retornar num grupo, numa ambulância de 10 pessoas sentadas numa maca. Isso é desumano, eu quero dizer para vocês aqui. E ele tem mais 30 ou 25 sessões de radioterapia em Passo Fundo. Alguém, eu peço aqui a sensibilidade, eu sei que vereadores aqui do Executivo têm isso, e eu tenho o nome dele aqui, não vou falar por um pedido do cara, mas vou encaminhar depois. Alguém tem que fazer alguma coisa, pessoal, para levar esse cidadão com um carro, outro, público, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas tem que, ele vai ter que fazer 30 sessões para ir para lá. Ah, vai ter que fazer. Para ficar lá 15 ou 20 minutos, sei lá, presidente, 30 minutos para retornar. Então eu peço aqui, deixar registrado essa solicitação, eu tenho o nome do cidadão, do cara, para diminuir, amenizar o sofrimento desse senhor, que tem a seu favor o Estatuto do Idoso, que prevê uma série de garantias e de direitos que o poder público pode, quem sabe, ir abrindo uma exceção ou algum encaminhamento melhor, amenizar o sofrimento dessa família. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda dentro do grande expediente, com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, imprensa aqui presente, secretários Nelsinho e Correia. Queria saudar também minha camarada Camila Bete, que é membro da direção da UJS de Juí, nossa futura vereadora do PCdoB. Colegas, eu gostaria aqui de trazer algumas informações, assim como já foi colocado aqui também pela Helena. Parabéns, Sérgio Correia. Eu acho que esta aprovação do plano de trabalho aqui tem sim muito empenho, né, da tua pessoa, que desde o início trouxe esse projeto junto ao Executivo, nos chamou quando a gente falou que teria interesse em apresentar uma emenda para Ijuí. É bem verdade que na última sessão eu fazia aqui uma crítica, porque ainda eu me comunicando com assessoria do deputado, segundo ele, o pessoal do Ministério da Cultura falava que ainda tinha prazo, sim, para corrigir algumas distorções. Está aqui aprovado. Claro que, como me disse o Sérgio Correia hoje, a gente sossega mesmo quando está tudo empenhado, quando a Caixa libera, mas esse é o trâmite, né, dos projetos. Importante que sempre se tenha o zelo, através da Central de Projetos, para que efetivamente se aprove e se acompanhe todos os prazos. Bom, nós temos que fazer a nossa parte para que o Ministério da Cultura faça a sua parte, que é aprovar os recursos. Parabéns, Helena, também, que nós, bem verdade, não estamos com ela construída ainda, mas é um sonho que cada vez vai chegando mais perto de se concretizar, também pela tua luta. Eu quero trazer aqui uma informação. Hoje tivemos uma reunião bem importante lá, organizada pelo DEMASE, com a presença de inúmeros membros, representantes da sociedade, entidades que debatem a questão do meio ambiente, a IPAM, Agenda 21, Secretaria do Meio Ambiente, DEMASE, representações da sociedade, da Câmara, estava eu e o Cossetim lá. Falar que nós estamos então começando novamente, enfim, porque já se fez muito debate no município, mas concretamente essa reunião era uma reunião ampliada para debater o plano de gestão integrado de resíduos sólidos no município de Ijuí. Quando nós ouvimos os dados, e na sexta-feira estava aqui o Dante, o prefeito, enfim, os secretários, falando dos números, do que se gasta para nós carregar o nosso lixo embora e do que nós gastamos também, do que nós consumimos. Então, o debate hoje foi um pouco nesse sentido. A importância que tem nós, o executivo, essa casa aqui, cada um no seu quadrado, como diz o jovem, cada um executando as suas tarefas, mas nós temos que correr atrás da máquina, meus queridos companheiros e colegas aqui de profissão e a sociedade também. Porque nós temos um atraso muito grande nesse debate com relação ao nosso aterro sanitário, que nós temos lá aquele lixão que finalmente agora foi interditado, mas que como solução está sendo levado o nosso lixo embora. Então, se retardou muito esse debate, essa tomada de posição, agora nós, por que eu digo que estamos correndo atrás da máquina? Temos que intensificar as ações, tanto da sociedade, para que se conscientize de uma vez por todas, que nós temos que consumir menos ou saber reutilizar os resíduos. 17 mil toneladas, não, 17 toneladas de PET são consumidas no nosso município por mês. Isso é uma loucura, se a gente for pensar, né? E muitas vezes nas nossas casas, aí nós temos que também puxar um pouco para a nossa responsabilidade, nós não separamos o lixo. Então o executivo tem que ser mais duro, como a gente vem comentando, inclusive, nessa questão de fazer mais campanhas de conscientização, sim, mas também achar uma forma de nós começar a controlar quem separa e quem não separa o lixo, porque nós estamos levando água suja, lixo, embora, que esse é por peso, o lixo orgânico, que muitas vezes poderia ser colocado lá no fundo da casa das pessoas, é dinheiro, né, que nós estamos deixando de aplicar em vários investimentos na saúde, em várias tantas outras ações. E o lixo reciclável é pago pelo município por quilômetro rodado. Então é um debate bastante importante, já está marcada uma outra reunião para fevereiro. Eu quero aqui convidar todos os nossos pares, porque nós representamos a sociedade, temos que estar junto lá nesse debate que vai... Nas próximas sessões aqui eu trago a data bem certinha da próxima reunião, mas até porque daqui uns dias, acho que na semana que vem, está vindo aqui o projeto de aumento da taxa de coleta de lixo, né? E nós vamos ter que fazer esse debate aqui. Acho que se faz necessário atualmente, mas quero dizer que se nós tivéssemos tido uma ação mais enérgica no passado para enfrentar essa situação, talvez não fosse necessário agora esse atropelo, e acho que mesmo os 9% não vão ser suficientes para fechar o orçamento dessa questão do transporte do lixo para outro município. Como as minhas colegas já falaram, nós estamos em plena mobilização dos 16 dias de ativismo, muitas atividades, a inauguração da Sala Lilás, que vai ser um espaço de acolhimento para as mulheres, que ainda não está completa, mas ela precisava existir para que em seguida viessem as demais estruturas, como foi dito pelas pessoas que vieram aqui representando o governo do Estado. A caminhada pelo fim da violência no sábado, né, acho que com o fechamento agora, dia 10, que é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, se fecha esse debate bastante interessante, e que nós temos que... Parece que os homens, alguns deles, não se interessam muito nesse debate, mas hoje mesmo, enquanto eu almoçava aqui no restaurante, eu ouvia uma reportagem que nós nos damos conta, meus queridos e queridas, que muda o endereço e o nome da vítima, mas os casos são muitíssimos parecidos. É um homem que mata sua companheira ou sua ex-companheira porque ela decidiu que ela é mais feliz sem aquele vínculo. Então, tem muita coisa aí que nós precisamos debater e precisamos sim de homens emancipados, que junto com nós, mulheres, venhamos a fazer esse debate cotidianamente nos espaços onde nós vivemos, para que a gente reduza cada vez mais esses índices alarmantes da violência contra a mulher. Por hoje era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Usando o espaço de comunicação da liderança de governo, com a palavra o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade ainda que nos prestigia, servidores da casa, secretário Copete, secretário Correia. Eu ouvi atentamente, eu acho que é importante de nós, enquanto parlamentares, fazermos uma discussão de algumas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas em nosso município. Vejamos que nós tivemos ao decorrer, e eu só vou citar esse último ano, que nós tivemos ao decorrer desse ano, a discussão da nossa LDO e a discussão da nossa lei do orçamento, a nossa LOA, que foi debatida em reuniões através do Executivo nos últimos dias e que está nessa casa para que nós possamos efetivamente fazermos os nossos encaminhamentos enquanto legisladores, encaminharmos, quem sabe, se for de vontade de alguns parlamentares, algumas alterações, suplementações, enfim, aquilo que é de direito desses parlamentares que têm, através da lei do orçamento, a possibilidade de fazer algumas políticas públicas de interesse do coletivo, principalmente da nossa sociedade. Mas eu não posso me furtar, e me perdoe aquilo que eu vou dizer agora, e que não é pessoalizado de forma nenhuma, bem pelo contrário. E não estou aqui em defesa de nenhum dos secretários municipais da gestão do prefeito Balim. Estou aqui para dizer algumas coisas que entendo e que compreendo na minha breve interpretação que vou fazer, de que é necessário sim esse diálogo. Os parlamentares têm por direito os encaminhamentos de indicações, sugestões. Nós temos pedido de informações que são encaminhados ao Executivo, que voltam através da informação dos seus secretários. Conversava com o vereador Andrei Cossetim ao decorrer dos últimos 30 dias, né, vereador Andrei Cossetim? Tivemos dois agendamentos junto à Secretaria Municipal da Saúde para irmos lá, tirarmos informações acerca do transporte das ambulâncias do nosso município, das ruas que vão até Santa Maria, até Passo Fundo, até 3 de Maio, até Porto Alegre, e que muitas pessoas são beneficiadas com esse transporte gratuito fornecido por nós enquanto sociedade. Eu acho que nós também temos que saber reconhecer, mas se existem falhas, e essas falhas pontuais, elas têm que ter ou uma justificativa ou têm que ser corrigidas. E é assim que funciona dentro do poder público. O público tem que dar ao público aquilo que de direito é. Mas nós efetivamente muitas vezes fizemos algumas críticas que efetivamente não buscamos as devidas informações e para ver se elas são verídicas. Não está aqui textualizando a questão única informada pelo vereador Busnel. Não, nós temos que ir lá sim buscar essas informações para ver da veracidade dessas informações e daí sim cobrar do público aquilo que é de direito. Por outro lado, senhor presidente, não estou aqui também para defender o secretário Gabi, não me passou essa procuração, estou aqui enquanto parlamentar, mas ouvir um parlamentar lhe dizer de que ele não se encontra na secretaria e que alguns podem dizer que ele poderia ser encontrado em algum outro lugar, me causa estranheza, porque daí podem falar de mim também, podem falar lá do vereador Barrichello, o lugar dele é lá, mas ele não está lá. Como assim podem falar da vereadora Helena? Podem te encontrar no outro lugar, né, vereadora Helena? Como assim também podem falar do vereador Busnello? Podem encontrar ele em outro lugar, não aonde que efetivamente quem sabe deveria estar. As pessoas muitas vezes falam, mas efetivamente aquilo que acontece, eu não sei se é verdade. Se temos problemas em diversos setores, e vamos aqui concordar sim. Tanto é que o secretário Gabi falou que sim, tem problemas. Mas esses problemas têm que ser buscados de uma forma aonde se contemple aquilo que é possível fazer. Nós tivemos a nossa audiência pública ali, aqui, da Comissão de Finanças e Orçamento, com relação à questão da nossa LDO. Pergunto. Tivemos reunião das comissões também. Quantos anos eu estou enquanto parlamentar no meu terceiro mandato? Estou há 10 anos nessa casa. Só não participei em algumas reuniões nesse sentido enquanto presidente, enquanto membro de comissão, por problemas de força maior, ou estando ausente do município por algum outro problema que não pude me fazer representar. Então nós temos que pensar muito bem naquilo que falamos e naquilo que podemos construir. Porque muitas vezes se fala o que quer e ouve-se o que não quer. E eu não estou aqui para dizer de que a democracia é isso. Eu tenho que saber reconhecer que eu tenho que saber ouvir também. Mas muitas vezes, da forma como é falado, se leva ao caos geral. E não é bem assim. Nós temos problemas e esses problemas vamos tentar resolvê-los de uma forma que todos saiam satisfeitos do problema. Agora, dizer de que pode encontrar o Barrichello ali ou aqui, eu acho que não é o melhor caminho, não é a melhor forma de você discutir uma política pública interessante para o município e importante para o município. Nós temos que sim fazer com que essas políticas públicas possam vir a ser desenvolvidas com mais vontade, com mais afinco por parte do executivo e de que as pessoas que estão sendo beneficiadas com esse serviço sintam-se, na verdade, com o dever cumprido enquanto sociedade e nós enquanto homens públicos. Era isso, senhor presidente.
Usando do espaço da comunicação de liderança, com a palavra o vereador Rubens Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, nós estamos usando essa tribuna para falar alguns assuntos aqui que foi comentado, não é? Referente a esse assunto que foi procurado. O vereador Busnello também me ligou a essa pessoa, mas tem um motivo, e a gente tem que, às vezes, esclarecer o motivo, o porquê do que está acontecendo, né? Teve um problema numa máquina do Hospital de Caridade, né? E que, infelizmente, essas pessoas não podem ficar sem o tratamento. E daí foram deslocadas para a cidade de Passo Fundo, e lá terão que cumprir todas as sessões que ainda faltam. O município está tendo uma despesa bem grande, porque transporta a ida e volta, e isso é diariamente, né? As pessoas também reclamam, é difícil, uma pessoa sã já é difícil num deslocamento, uma pessoa doente, pior ainda. Deus que nos livre, todos nós aqui, desse mal. Também quero falar aqui, Barrichello, que não é aqui os vereadores que vêm, às vezes, criticar, fazer crítica aqui. É a população que vem nos procurar. Me procuraram. Eu achei um absurdo tantas reclamações das pessoas do interior, não é? Então a gente vem aqui em nome deles, e não fazer uma crítica contra a administração, contra o secretário, mas chega um momento que a gente tem que vir aqui falar para que o executivo tome as providências junto com o secretário. Sim, eu
consigo. Eu gosto da fala do Jagmin, e eu nunca me referi a esse tipo de questão. Para mim também vem muitos moradores de Juiz que fazem esse tipo de questionamento e indicações. Eu só estou me falando da forma como está sendo feito. Entende? Essa forma que eu acho que ela tem que ser um pouco mais respeitosa. Eu acho que nós temos que trabalhar enquanto parlamentares de uma forma mais respeitosa. É apenas esse que... Tanto é que eu admito e admiti que existia algumas falhas com relação à questão dos nossos serviços no interior.
Não, eu entendi perfeitamente. Mas um outro assunto também que eu quero falar, que o vereador Preto levantou, que eu não sei aí, eu acho para nós que não foi levantado nessa casa, e eu vou falar agora, é sobre esse assunto que teve aí com o vice-prefeito, né? Isso aí foi desgastante para nós, a Câmara de Vereadores. A gente ouviu tanta das conversas, nós se desgastamos muito, sem necessidade alguma, chamando nós de essa galinhagem lá na Câmara de Vereadores, essa pizzaria, essa pizza, vocês não têm o que fazer lá. Olha, lá na Cotrijuí, eu ouvi tudo isso aí. Nos bairros, né? Isso é lamentável, né? Eu acho que nós temos que ter aqui mais responsabilidade nesses assuntos aí, que é um assunto interno, né, dos partidos que estão aliados, né? Não é o PP, não tem nada a ver com isso, o PMDB, PSB e assim por diante, né? Então acho que nós temos que cuidarmos mais para nós não se desgastarmos tanto quanto se desgastamos nesse assunto do vice-prefeito que aconteceu. Muito obrigado, presidente.
Usando o espaço de comunicação de liderança, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, e senhores vereadores, os fatos têm que ser esclarecidos. Eu tenho esse princípio. A crítica, como disse aqui o vereador Barrichello, é importante e nós temos que aceitar a crítica. Ninguém é intocável e ninguém também é o todo-poderoso, o todos inteligente e sabedor de tudo, que também é uma inverdade. Agora, nós precisamos também reconhecer as qualidades e as virtudes e as realizações dos outros que estão com a responsabilidade da condução do processo administrativo. Vereador Jagmin, a crítica feita pelo vereador Busnello à Secretaria da Saúde, ela é, em parte, totalmente improcedente. Esses pacientes que precisam fazer a radioterapia é um procedimento de alta complexidade, não da competência do município. É do hospital que recebe por isso. Entretanto, como Vossa Excelência muito bem disse, teve um problema no aparelho do hospital. E esses pacientes estão sendo levados para o município de Passo Fundo. E o município de Ijuí está sendo solidário com o hospital. Está resolvendo um problema do hospital. Estamos gastando, inclusive, com isso, para transportar esses pacientes até o município de Passo Fundo, para que eles não fiquem sem este procedimento.
Senhor vereador,
entretanto,
com todo o respeito,
quem está levando a crítica é o Executivo Municipal.
Transporte de pacientes é da obrigatoriedade da Prefeitura.
Não é o transporte, onde é da nossa competência, presidente. Agora, quando vai fazer o tratamento, esse é o X da questão, o tratamento é da competência do hospital. O hospital está com problema de veículo para fazer o transporte. E está sendo o município solidário com o hospital, na parceria que existe entre o município e o hospital para fazer, então, esta ajuda, esse transporte. E não é também, vereador Brunello, tão precário assim o estado do veículo que está transportando. Eu vou averiguar direitinho essa situação para que não fique nenhum mal-entendido e também uma crítica tão severa, de repente, para um inocente que não merece acusações tão fortes desta natureza. E eu lhe concedo a parte com muito prazer.
Vereador Darcy, veja bem, eu li o relatório do cidadão que escreveu para mim da angústia que eles estão vivendo. Ou seja, um cidadão de 75 anos, Peseta, tu que é da área e conhece, vem de Passo Fundo, depois de uma radioterapia, num veículo...
Numa ambulância.
Ah, tá. Um veículo que é de competência do município, transporte, em cima de macas, 10 pessoas... Poderia achar outra alternativa, um outro veículo, um segundo veículo. Com todo o respeito, acho que a tua colocação tem um certo fundamento, mas é uma questão de sensibilidade, é uma questão de humanidade com esse senhor, a que vem de lá debilitado 160 quilômetros, a uma ambulância extremamente precária.
Essa situação é que eu quero averiguar. Quero saber quantos pacientes efetivamente veio nessa ambulância. Para começo de conversa, eu creio que 10 pessoas, não sei se é muito ou se não é superlotação, se é pouco ou é bastante, se é o ideal ou não é o ideal, isso eu quero averiguar. Mas eu quero dizer que o município está prestando um serviço para o hospital, exatamente para que essas pessoas não fiquem sem esse procedimento.
Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.